Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TVA, rádio digital. Queria aproveitar aqui um gancho aqui sobre o pronunciamento da deputada Ana Paula e de colocar dois pontos, deputada Ana Paula. Primeiro, eu acho que é mais importante para os municípios de Santa Catarina as emendas parlamentares impositivas individuais dos deputados do que a regionalizada. E digo isso até por conta de uma entrevista que dei na CBN, onde o próprio gestor do orçamento do Estado dizia que era impossível, num ano, cumprir 120 obras, mais ou menos, que seria a imposição do orçamento participativo regionalizado. Ou seja, isso vai continuar no papel e não vai sair do papel, sendo aprovado ou não por este parlamento, mas eu acredito que isso não deva acontecer, porque não há elástico nem de tempo, nem de realização de projetos, licenças ambientais, que consigamos aplicar cento e poucas obras no Estado de Santa Catarina num período de 12 meses. Bem, quanto à Secretaria Regional de Relativa Posição, quando foi transformada aqui em ADR por esse plenário, onde fizemos naquela oportunidade emenda substitutiva global no sentido de que ela fosse extinta. Descentralizar não é deixar cabo eleitoral na base. Isso não é descentralizar. Descentralização tem outro nome. Quando foi criada as secretarias regionais, teve uma criação inteligente de modernização, o que hoje as secretarias regionais, os ADRs, hoje se transformaram em meros cartórios das secretarias principais sediadas em Florianópolis. A bem da verdade é essa. E nós sabemos disso, e hoje o custo para o Estado de Santa Catarina é muito alto para nós mantermos ainda as ADRs abertas. Essa é a posição deste parlamentar, e se vier projeto de lei nessa casa para extinção, certamente que terá o meu voto. Mas o que eu gostaria de me pronunciar na tarde desta quarta-feira, sobre alguns requerimentos que este parlamentar fez para a Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina, quanto a informações sobre as ditas e aplicadas isenções fiscais para empresas com sede em Santa Catarina ou de outros estados que vierem se sediar em Santa Catarina. Gostaria de colocar aqui no telão, só para iniciar, qual a absurda resposta que este parlamentar teve. Dá de destacar um pouquinho, não sei se dá de aumentar um pouquinho. Não dá, né? Em todas elas, foi dito que era resposta simples. Trata-se de sigilo fiscal, então não podemos informar. De acordo com a Constituição, que é melhor, né, ainda, né? Gostariam de ver onde está escrito na Constituição. Eu acho que quando foi dada a resposta, eles acabaram não lendo o que fala, e eu quero aqui ler, o que fala o artigo 70 da Constituição Federal. Artigo 70 da Constituição Federal, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária. Bem, a minha indignação, e tenho certeza que de muitos parlamentares já devem ter recebido esse tipo de resposta por parte da Secretaria de Estado, deve ter sido a mesma indignação que o conselheiro Luiz Roberto Habitz teve quando fez todos os apontamentos junto à aprovação das contas do governo referente ao ano de 2015. 15 ressalvas e 20 recomendações. O que me deixa estarrecido, senhores deputados, os catarinenses que nos ouvem neste momento, é que a receita, que a renúncia, perdão, que a renúncia fiscal do Estado de Santa Catarina é na ordem de 5 bilhões 450 milhões de reais ano. Vou repetir, 5 bilhões 450 milhões de reais ano. O Estado de Santa Catarina é o Estado que mais dá isenção fiscal, em torno de 23% da despesa do Estado de Santa Catarina. Para nós traçarmos um paralelo, São Paulo é o segundo Estado em dar concessões, isenções fiscais, na ordem de 11%. 11%. Daí o que me faz perguntar e o que me deixa chateado e indignado com uma resposta desta natureza. Afinal de contas, para que serve a Assembleia Legislativa? Quais são as prerrogativas dos parlamentares? Se a nós não cabe receber esse tipo de informação, a quem caberá? Se nós, parlamentares, não conseguimos ter acesso, como a população vai ter acesso a isso? E hoje, tramita nesta casa um projeto de lei de origem do Executivo sobre o Fundam, para que nós, parlamentares, autorizamos o Estado de Santa Catarina a contrair empréstimos junto ao BNDES e Banco do Brasil na ordem de 1,5 bilhão de reais. Para quê? Para fazer investimento nos municípios catarinenses. E, ao mesmo tempo, esse Estado que vai buscar dinheiro emprestado faz renúncia fiscal, dá de bandeja para empresários, 5 bilhões 450 milhões ano. Essa conta não vai fechar nunca. O Estado de Santa Catarina, a cada momento, se endivida mais. Nós não podemos esquecer que há 2 anos, 3 anos atrás, nós recebemos do PAC 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Eu não sou contra buscar empréstimo para ajudar os municípios, mas vamos pouco começar a pôr na balança. Renúncia fiscal de 5 bilhões e meio e nós não temos dinheiro para investir no município, ter que pedir 1 bilhão e meio emprestado, daí não pode fechar a conta. E o pior é nós, parlamentares, não ter o acesso. Qual é o critério de concessão? Qual é o critério de isenção fiscal que está sendo dado a essas empresas? Qual é o impacto social dessas empresas em Santa Catarina? Quem são as empresas beneficiadas? O que trouxeram de emprego para Santa Catarina? Porque nós tivemos um exemplo, a Mabel, aquela indústria de bolacha ali sediada, acho que era em Araquari ou Joinville, não sei, Araquari, onde ganhou isenção fiscal, ganhou galpão, ganhou terreno, e a hora que acabou o prazo, fechou as portas, vendeu o terreno, vendeu o galpão e foi embora. Daí fica fácil, vamos pulando de estado para estado, ganhando isenção fiscal, e a hora que acaba a isenção fiscal, eu vou embora para outro estado. Daí não dá, assim nós não vamos segurar. Então, certamente que tomarei as minhas providências como parlamentar e como cidadão, essas informações virão a esse parlamento, sim. Virão a esse parlamento. Nós, deputados, temos que saber quais as empresas de Santa Catarina que são beneficiadas com isenção fiscal. Qual foi o critério de avaliação para as isenções fiscais? Quantos empregos essas empresas trouxeram para Santa Catarina para empregar os catarinenses? Porque eu duvido que a BMW deve ter mil e poucos empregados.
Mais um minuto, deputado.
Obrigado, deputado, que é de noite. Eu duvido que a BMW, que ganhou 25 anos de isenção fiscal, quero saber quantos empregos a BMW trouxe para Santa Catarina. Daí não traz emprego, não arrecada imposto. E daí, só para dizer que tem uma BMW de Santa Catarina, vai resolver o quê para os catarinenses? Vai resolver o quê para a nossa saúde? Está aí a nossa saúde, tivemos agora, ultimamente, nessas últimas duas semanas, estampado em jornais a dívida da saúde crescendo. Daqui a pouco estamos chegando em bilhão a dívida da saúde. E o atendimento da saúde continua do jeito que está. E vamos dando isenção fiscal, vamos fazendo farra com o dinheiro público, porque aí fica fácil da concessão e o pior, essa casa não saber quais os critérios. Quem efetivamente está sendo beneficiado com isenção fiscal no estado de Santa Catarina? Certamente que se nós não resolver no parlamento, nós vamos resolver aqui no lado, no Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente.